O Banco Central planeja usar o PIX como garantia formal de crédito, tipo, expandir o sistema internacionalmente. E enquanto isso, lá no Vale do Silício, os grandes CEOs reacendem aquela velha guerra das jornadas de trabalho, sabe? Exigindo 60 horas semanais.
É, essas são as pautas que estão definindo o ritmo não só da inovação, mas do mercado de capitais inteiro no Brasil e lá fora.
Bom, vamos destrinchar isso sem enrolação. A nossa missão aqui nessa imersão é exatamente filtrar o ruído, pegar esse volume insano de relatórios e ir direto para o impacto prático. Com aquele tom executivo para quem precisa de profundidade, mas não tem tempo a perder.
Exatamente. E para começar com uma conexão meio inusitada, a gente adora fazer isso, né? 1942.
Auge da Segunda Guerra.
Isso. A atriz Hedy Lamarr e o músico George Antheil olharam para um piano mecânico, 88 teclas, e patentearam a alternância de frequências. A ideia era pular os sinais de rádio dos torpedos entre essas 88 frequências para que os nazistas não bloqueassem a comunicação.
Uma ideia genial, mas que os militares na época olharam, acharam complexo demais e engavetaram.
Pois é, e hoje essa exata tecnologia tirada da gaveta é o que viabiliza o nosso Wi-Fi e o Bluetooth. Ou seja, a inovação real sempre vem de conexões improváveis. É o que a gente vai fazer com os dados de hoje.
Perfeito, puxando esse gancho, vamos para o nosso giro rápido de hoje. Fatos que estão moldando o mercado, começando pela IA nas sombras corporativas.
Olha, a Akamai soltou um dado alarmante. 47% do uso de IA nas empresas acontece assim, escondido da TI, em contas pessoais.
E o pior é que 75% das extensões usadas exigem permissões de altíssimo risco.
Exato. É o funcionário querendo atalho e ignorando a segurança. E por falar em atalho que não existe, a China está injetando um capital massivo via bolsa na geopolítica dos semicondutores. A fabricante CXMT subiu 400% no IPO.
Só que esbarra no gargalo do software, né? Eles dependem muito do CUDA, que é o software da NVIDIA.
Sem o CUDA, o hardware deles vira um peso de papel caríssimo. E para não ficar refém, a Coreia do Sul acabou de criar um fundo de 3 bilhões e meio de dólares.
E a Microsoft já prometeu o chip Maia 300 AI para 2026. Uma corrida absurda. Mudando para a tecnologia de consumo, parece que a Apple está estudando um redesign bem radical para o Apple Watch para 2027.
Sim, cojetando formatos totalmente redondos ou, pasmem, a eliminação total da tela.
Nossa, um relógio sem tela?
É focado 100% em biometria e voz, tipo um assistente invisível.
Para fechar o giro, políticas públicas no Brasil. Tem um projeto querendo investir dinheiro público na bolsa para recém-nascidos.
A conta é pesada, seriam uns R$ 9.500 por criança.
O que custaria quase 22 bilhões e 800 milhões por ano para o Estado, com a promessa de entregar R$ 22.500 quando a pessoa fizesse 18 anos.
Um peso fiscal gigantesco que nos leva, bom, diretamente para o nosso primeiro grande aprofundamento. Porque, olha, se o Estado busca essas mágicas fiscais, a infraestrutura bancária brasileira está numa revolução silenciosa de verdade.
Aqui a coisa fica muito interessante. Vamos falar do paradoxo entre o PIX e a TED e o cenário de crédito. O PIX, no ano passado, movimentou mais de 35 trilhões de
É
reais.
muito dinheiro, 80 bilhões de transações.
E um detalhe, 43% já é de pessoas físicas enviando para empresas. O PIX assumiu o varejo. Mas, incrivelmente, as grandes corporações ainda não largam a velha TED. Por que isso acontece?
Não é por causa de velocidade, tá? É puramente infraestrutura legada. O PIX é instantâneo, mas para uma grande indústria, reconciliar isso num sistema ERP gigantesco é um pesadelo sem os metadados estruturados que a TED tem.
É, lendo os relatórios, eu pensei numa analogia. A TED é tipo enviar um container num navio. Tem despachante, alfândega, carimbo de sistema. Demora, mas é rastreável.
Com certeza.
O PIX seria tipo alguém entregar um envelope de dinheiro vivo direto na portaria da fábrica em 5 segundos. Como a auditoria amarra isso na nota fiscal?
Exatamente isso. Para uma gigante global, trocar o ERP custaria dezenas de milhões. Então eles preferem pagar a TED. Mas no varejo pequeno, a lógica inverte. É aí que o Banco Central está dando a cartada de mestre, de usar os recebíveis futuros do PIX como garantia de empréstimo.
Essa é a revolução do crédito, né? A gente esbarra naquela teoria econômica famosa que está citada nas fontes, do Joseph Stiglitz e do Weiss, de 1981, a assimetria de informação.
Que inclusive deu um Nobel para o Stiglitz. Basicamente, os bancos não sabem quem é o bom e o mau pagador. Eles são meio cegos, então, na dúvida, eles sobem os juros para todo mundo.
O que só atrai quem já está desesperado ou quem vai dar calote. O bom pagador foge desses juros altos.
É o que chamam de seleção adversa. Mas aí o Helmut Bester, em 85, trouxe a solução, a garantia. Se o banco pede uma garantia real e oferece um juro minúsculo, ele quebra essa assimetria. E o microempresário brasileiro nunca teve fazenda ou galpão para dar de garantia. O lastro dele é o caixa. Se o PIX formaliza esse fluxo como garantia inquestionável, a taxa de juros para ele despenca. É ele provando matematicamente que é um bom cliente.
O que é vital, especialmente com os ventos contrários que a gente tiver. O BC quer internacionalizar o PIX, ser um hub financeiro. Mas isso tromba direto no custo Brasil, né?
E os dados são frios quanto a isso. O Rogério Seron, da Fazenda, declarou de forma bem direta nos relatórios. Os juros não caem do céu. É tudo precificado no risco fiscal. E ele apontou que cortar ministérios, por exemplo, não resolve o déficit primário.
É, a despesa só muda de andar no organograma. Mas a folha de pagamento e as aposentadorias continuam lá.
Sim, e a intenção declarada é até rever isenção de impostos de LCI, LCA, CRI e CRA para tentar tapar esse buraco.
E o mercado já reagiu cortando a projeção de crescimento do PIB de 2027 para apenas 1,52%.
Ou seja, um cenário de estagnação onde crédito barato via PIX não é luxo, é sobrevivência.
O que levanta um questionamento. Se a TED é o encanamento de ferro e o PIX internacional vai ser o Wi-Fi financeiro, como que a inovação tecnológica lida com uma inflação projetada para 2026 de 5,02%, rompendo a meta? Até que ponto o algoritmo salva o varejo do fiscal?
É um atrito constante. A tecnologia tenta puxar para frente, o macro puxa para trás. E se a gente conectar essa visão com um cenário maior, esse mesmo atrito do custo financeiro se traduz também no custo humano, lá nas big techs.
Transição perfeita para o nosso segundo aprofundamento. A guerra das horas trabalhadas contra a entrega real. Os CEOs do Vale do Silício estão com um discurso bem agressivo.
Muito agressivo. O Andrew Feldman, da Cerebras, disse que é, aspas, incompreensível ter sucesso global trabalhando 38 horas por semana.
O Sergey Brin cravou 60 horas semanais para o time do Google Gemini. E figuras como Eric Yuan e Reid Hoffman estão nessa mesma linha, de que na fase de construção, tentar separar vida e trabalho destrói a empresa.
Só que isso bateu de frente com um microcaso que viralizou recentemente em fóruns de RH corporativo, um caso clássico da geração Z.
Conta essa história, que ilustra muito bem a ironia disso tudo.
Olha, um funcionário super jovem, com a maior taxa de entrega técnica do departamento inteiro, tomou uma advertência formal do CEO. O motivo? Ele saiu 10 minutos mais cedo.
10 minutos?
Sendo que ele bateu todas as metas. Todas as metas. Ele entrava, focava, não parava para bater papo, entregava tudo e ia embora. O resto da equipe enrolava horas no corredor, mas ficava na cadeira até o último segundo.
E o mundo de RH se dividiu nos relatórios, né? O Jason Walker bateu na tecla de que a liderança usou uma métrica cega, que punir quem entrega rápido destrói a motivação.
Já Kim Bode defendeu o CEO, dizendo que sair cedo e sem avisar quebra o moral do coletivo, que manda um sinal de desdém pela cultura da empresa.
Mas espera aí, vamos ligar os pontos. A gente acabou de falar no giro rápido que os funcionários estão usando IA nas sombras porque querem ganhar tempo. Cortar processos manuais.
Aham, a ferramenta mais eficiente da história.
Exato. Não é uma contradição monumental a gente ter uma tecnologia desenhada para encurtar o trabalho, mas os líderes dessas exatas tecnologias exigirem as jornadas mais longas do século.
É o paradoxo puro.
É como tentar medir a velocidade de um roteador de fibra ótica moderna usando uma ampulheta de areia.
É uma ótima analogia. O problema, no fundo, é o conflito entre medir presença e medir entrega. Na linha de montagem industrial antiga, o tempo era igual a peças produzidas. 10 horas geravam X peças. Mas na economia do conhecimento, um programador exausto na 50ª hora pode gerar um código cheio de erros que vai custar dias para arrumar.
Enquanto um desenvolvedor focado, descansado, usando uma IA generativa por 2 horas, pode arquitetar a solução perfeita.
Só que medir horas na cadeira é fácil. Qualquer um consegue fazer. Avaliar complexidade, impacto e qualidade técnica exige um líder sofisticado que entenda profundamente do negócio. Quando a empresa não tem clareza do que de fato gera valor, ela recua para a métrica mais básica que existe, a presença física. Vira uma variável proxy falha.
É, o requisito de dedicação total vira só uma caixa vazia para ser marcada pelo RH. Bom, indo para o nosso fechamento, esse atrito entre o novo e o velho molda os próximos passos. O que a gente tem que observar hoje no radar imediato?
3 coisas fundamentais, de forma bem ágil. Primeiro, a ata do Copom saindo às 8 da manhã, detalhando matematicamente por que eles seguraram o juro em 14%.
Informação vital para as tesourarias.
Com certeza. Segundo, logo depois, às 9 horas, o IBGE solta a inflação de julho. Esse é o dado que vai ditar se a economia esfria de vez ou não.
E o terceiro ponto?
Terceiro lá fora, a inflação americana de julho sai amanhã. E o mercado inteiro já está em compasso de espera, porque isso chacoalha o dólar na mesma hora.
Agenda pesada e essencial para a tomada de decisão. E para amarrar tudo que a gente analisou hoje das IAs secretas e do PIX até a guerra das 60 horas, eu deixo uma reflexão final que puxa um dado que a gente não aprofundou, mas que estava nas entrelinhas dos relatórios de manufatura.
Que dado?
A China está dominando quase 97% das vendas de robôs humanoides, máquinas projetadas com inteligência artificial não só para a fábrica, mas para o meio corporativo.
Nossa, 97%.
Exato. Aí a provocação é, com essa onda de automação extrema, quem que vai continuar sendo cobrado a trabalhar 60 horas semanais na próxima década? São os humanos que projetam os algoritmos ou as máquinas que não precisam dormir para executar as tarefas?
É uma pergunta que redefine totalmente o conceito de produtividade.
Exatamente. Fica a reflexão para quem está repensando a estratégia de negócios hoje. Bom, encerramos a nossa análise técnica por aqui. Um abraço para quem acompanha a gente e até o próximo mergulho nos dados.
Até a próxima.